Aquele lugar guardava um segredo há mais de 1000 anos.
Eu ouvi falar nesse lugar que eles falam de cinema o tempo todo. Mas eles descobriram e vão me matar.
Nesse verão, só existe um lugar quando o assunto é cinema. cinemacomrapadura.com.br.
Hey, hey. What's wrong with this picture? Nice night for a walk, eh?
Nice night for a walk.
Wash day tomorrow. Nothing clean, right?
Nothing clean, right.
Yeah, I think this guy's a couple cans short of a six-pack.
Your clothes. Give them to me. Now.
You won't be needing any clothes. I've been waiting for you.
Sejam bem-vindos, séries rapadurinhas de todo o Brasil! Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Jurandir Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre o Exterminador do Futuro, Gênesis. Estamos aqui com o Chuck Siqueira.
Come with me if you want to wibbly wobbly timey wimey.
Jesus amado. Giovanni Araújo.
Eu estou velho, mas não estou obsoleto.
Olha só, direto de Los Angeles, Fábio Barreto.
Eles roubaram minhas duas opções de abertura.
A gente devia ter voltado no tempo para uma linha temporal diferente e você falar...
Agora eu acabei de voltar no tempo e o Siqueira não está nesse programa.
Excelente, gente. Olha só, vamos falar aqui sobre o Exterminador do Futuro, Gênesis. Novo filme da franquia, o Exterminador do Futuro, novo e último...
Nossa senhora, até o próximo reboot, porque esse já não deu certo.
Obviamente, esse programa tem spoilers, mas eu faço uma pergunta: você assistiu o trailer do Exterminador do Futuro Gênesis? Todos os spoilers estão no trailer. Então, escute de boa esse programa aqui.
se você estiver pensando, olha, eu ainda não assisti o filme, não se preocupe, porque vai ter uma linha temporal que vai ter mudado tudo até a gente terminar de gravar esse programa. Então, pode escutar.
Exatamente. Olha só, vamos revelar todos os spoilers aqui de Exterminador do Futuro Gênesis, conversar também sobre a franquia Exterminador do Futuro, que é bem bacana e a gente gosta muito. Vamos lá, vamos falar sobre o Exterminador do Futuro Gênesis agora aqui no Rapadura Cast.
And the Oscar goes to Rapadura Cast.
Listen to me, Reese, everything's changed. The 1984 John sent you to, it no longer exists.
No, this is all wrong, all right? John sent me here to save you.
From the Terminator that was sent back to kill me, I know, but we already took care of him.
We?
Get down!
Oh, great. That's just great.
I did not kill him.
Olha só, meninos, eu falo meninos, só tem velho nesse cast, né? Não é mais menino, né?
Idoso!
pera aí que eu ainda tô na casa dos 20.
Mas tu é um velho de corpo.
Você quer ter 29, eu tô na casa dos 20.
Eu tô na casa dos 20, Zoro.
Não. Tecnicamente ele ainda tá, Júlio.
Ele ainda tá, né? Nós já passamos, né?
Eu também acabou.
Giovanni já passou da outra casa, né? Tá, outra na outra.
No Rejuvenescendo já tá fazendo.
Tá, porra, tá quase chegando na última casa dos Cavaleiros do Zodíaco.
Quando diz meu pai, o Giovanni já tá fazendo hora extra na Terra.
Exatamente. Puta
merda, vocês estão ótimos comigo hoje.
Ai, muito bem. Olha só, estamos aqui. Vamos aqui falar sobre o Exterminador do Futuro, Gênesis. Jesus Cristo. Mas antes, temos que relembrar que esta franquia maravilhosa, iniciada lá pro Jim Camarão.
João do Camarão.
James Cameron. Exterminador do Futuro 1 e 2. Um de 84 e um de 91. E eu vim parar pra pensar esses dias que foi, porra, foi um tempo considerável entre os dois filmes, né? Puta que pariu, não foi?
Foi.
Não foi rápido não, né?
Ele tava esperando a tecnologia evoluir pra melhorar o Exterminador.
É, porque foi um espaço de 7 anos, né, entre os dois filmes. E pro outro, nossa, 91 pra 2003. E, caralho, olha aí, 10, 12 anos do Exterminador do Futuro 2 pro Exterminador do Futuro 3, aquele filme que não existe.
Não existe.
Não existe, é porque tava apodrecendo já. Aí resolveram pegar a fruta que tinha caído, tava podre, deu naquilo. Aí pegaram outra fruta podre anos depois e, né?
Vamos insistir na ideia. Gente,
peraí. Vamos só dizer aqui uma coisinha sobre o filme 3.
É.
O T-800.
Ele não existe.
Ele não existe.
Ponto.
E o T-800 aparece no clube de stripper. E tem alguém que joga um fale com a mão pra ele.
Fale com o Batman, a mão do Batman assim, né?
Cara, eu tive vontade de me levantar da sala antes de me sair.
Devia ter feito isso e quero que você teria evitado a maior desgraça do cinema, que é Exterminador do Futuro 3. Aí veio em 2009 o Terminator Salvation, pra salvar esta franquia, que não precisava ser salva, né? Porque os dois filmes são ótimos como eles são, né?
E esse é exaurem. O segundo exaure a história.
Ou não, né?
Pois é, se a gente parar pra pensar, tendo visto 5 filmes, a gente percebe que não precisava ter virado franquia, né? Eram 2. Tá ali, parou, encerrou. Aí inventaram quadrinho, inventaram série.
Jogos.
Os jogos, aqueles jogos de fliperama até eram fantásticos. O duro é ficar tentando fazer Fusarca numa coisa que já estava certa. É que nem se alguém tivesse tido a ideia feliz de continuar fazendo De Volta ao Futuro.
Isso.
Você ia ficar fazendo uma lambança
ainda
naquela linha
2.
Nem que o Robert Zemeckis disse, só por cima do meu cadáver.
Pô, mate logo o Zemeckis aí, porque vai ser bom demais De Volta ao Futuro de volta.
Vixe, mano.
Vixe, mano. Tem os quadrinhos que vão sair agora pela IDW. Pronto.
Família do Barreto tá morando no Ceará. Eu vi um bicho. O do Barreto aí foi muito cearense.
Eu sempre falei bicho, mas aqui esse mereceu um bicho. Tu já quer matar o Robert Zemeckis?
Não, mas eu tô brincando, obviamente que eu tô brincando, né? Zemeckis está no meu coração. Muitos filmes do Zemeckis estão aqui batendo no meu coração. De Forrest Gump, De Volta para o Futuro. De até do Castaway, que eu gosto muito, lá do Náufrago. Um dos caras mais inovadores de Hollywood chama-se Robert Zemeckis, que fez a parada da captura de movimentos, que o James Cameron levou todo louvor com o seu Avatar. Antes, Peter Jackson tinha levado com o seu Gollum, mas o doidão lá do Zemeckis estava lá com o seu Expresso Polar, com o seu Beowulf, tentando aprimorar a tecnologia de captura de movimentos. Então, um cara que está no meu coração. E eu quero que ele viva muitos anos produzindo muitos filmes. Inclusive, o novo filme dele desse ano vai ser demais, né? Aquele lá da corda bamba lá do... Entre o outro de Center, né?
Isso. Baseado no Equilibrista.
Aliás, o documentário é fantástico. Mas enfim, só concluindo. A gente vê que, não, de fato, em termos de história, não precisava ter continuado.
É porque é um tesão, não?
É um tesão, mas eu nem acho tão ruim, assim, depois de ter visto o Gênesis. O Salvation, ele
é bacana.
Fica um filme ok. Depois
a primeira metade dele, vamos considerar que o filme tem 3 partes. A primeira metade dele é chupeta. Espetacular.
Você tá falando do Salvation, né?
Do Salvation, que é com o Christian Bale sendo o John Connor, o grande salvador da humanidade. Tudo que prometia lá no 2, né, que o John Connor seria o salvador... Era um pensamento dos anos 90. Pô, mas como é que seria esse futuro? Pô, eu queria ver o John Connor mais velho, ele liderando contra as máquinas. Deve ser foda pra caralho, daria um filme foda e tudo mais. A tentativa do Salvation, o Exterminador do Futuro 4, é exatamente mostrar esse John Connor. Inicialmente ele consegue, porque ele desce do helicóptero pisando na cabeça de um T-800. Então, você, caralho, que foda, pô. Depois é que ele desanda com aquela relação dele com o Sam Worthington ali, né? Que é bizarro.
Se tivesse focado no óbvio, que era no John Connor encontrando Kyle Reese, salvando Kyle,
yes,
alguma coisa do tipo, funcionava melhor. O problema é, eles tentaram forçar o personagem de Sam Worthington, aquele ciborgue lá, Tentaram forçar aquela questão do coração lá. Tentaram forçar a própria relação do John e do Kyle, que ficou parecendo que o John tava tentando se salvar ao invés de salvar a humanidade. Isso ficou muito esquisito. Mas o John Connor do Christian Bale é extremamente carismático. Eu adorei o fato de que nem todo mundo tinha o John Connor como salvador da pátria, como messias. Isso foi ótimo. Trouxe mais... trouxe algo diferente pra esse futuro mostrado
pelo filme. E outra coisa, né, Thiago? Eles fizeram uma correlação muito boa com o filme 2, a relação a... que o 2 tem um flash do John Connor mostrando ele vitorioso. Isso. E mostra ele já com a marca no rosto de uma cicatriz bem violenta. E essa cicatriz foi bem representada no filme 4, que é o momento que um T-700 rasga na cara dele. T-700 rasga a cara dele.
Não só isso, a carreira toda do James Cameron é toda pautada em tecnologia, né? Você vê o Titanic, ele foi uma revolução tecnológica na época, né? Você vê o Avatar, revolução tecnológica. Então foi um cara que sempre trabalhou muito com tecnologia, ele criando a própria tecnologia ou aprimorando uma tecnologia já existente, pouco usada.
Depois levando crédito por criar essa tecnologia, se não foi ele.
Cara, eu não acho que ninguém tenha dado crédito. Desculpa, eu não vejo razão pra dar crédito de motion capture pro Cameron. Assim, é sabido e foi a grande vantagem que o Expresso Polar teve e que todo mundo falou do Beowulf. O problema é que o Cameron finalmente usou direito.
Ah, é porque assim... Teve a inserção, né, com o Gollum, né, que foi uma grande mudança no começo dos anos 2000.
Sim, que o Gollum foi dando saltos gigantescos. Isso. De um filme pro outro.
Exatamente, e o fato de que quando a gente fala de um filme completo feito em...
Motion Capture.
Em captura, né, então o Beowulf é completo, né, eu não lembro, mas o Avatar não é, né, porque tem gente real ali, né, então...
Isso.
Uma mescla, mas, né? Mas mesmo assim, o que aconteceu? A coisa mais difícil para retratar em CG é a natureza. É água, é som, é mar, flor, essas coisas.
Rosto todas. Humano.
Rosto humano. Então,
Isso tudo já superou, viu, Didio? Isso daí falando com técnicos da Lucasfilm, da ILM, da DreamWorks. O problema maior agora é o rosto humano mesmo, porque não dá para chegar. Mas todos os elementos, porque a água já foi um problema gigantesco, aí veio os Incríveis e... Né?
Não, o que eu tô
aí o fogo se transformou, aí veio o Avatar, que por mais que seja ruim, né, o último Airbender lá, pô, eles resolveram
que são fogo. Ah, tu tá falando do Avatar do James Cameron, que é ruim, tá
bom. Não, tô falando do Avatar do Aang, do filme.
Do Shyamalan.
Mas então, essa questão técnica, ela já foi meio que deixada pra trás. O que o Cameron fez com o Avatar foi, eu acho que aí que ele leva o crédito, era dele ter unido um 3D real, né, o 3D.
Melhor 3D até hoje.
Feito para ser 3D, com motion capture fantástico, juntar tudo isso com atuação real e dar um filme que Avatar até hoje, as pessoas podem reclamar da história, falem o que vocês quiserem, mas bota o Avatar em qualquer televisão hoje, você olha, aquele negócio parece de verdade.
É bonito, muito bonito.
No ao ponto em que o Beowulf, embora ele alguém precisasse ter corrido aquele risco, o Beowulf ele é completamente artificial.
Muito, porque ele venceu, né, a tecnologia do Beowulf ali foi vencida com o tempo. Mas é engraçado que a gente fala assim que é difícil fazer gente, né? Porque hoje em dia a gente olha para uma pessoa computadorizada andando, você consegue diferenciar de um humano. O humano tem particularidade, sabe? Que os caras ainda não conseguiram fazer num CG. Por mais que eles tentem, tem jogos de videogame, Barreto, você que tá jogando muito, você sabe que tem coisa ali que você, porra, caralho, tá foda, mas ainda você consegue dizer que é uma computação gráfica, não é real, assim, né?
Os dois melhores jogos que tem no mercado hoje, que são o Witcher e o Arkham City, aliás, o Arkham Knight, desculpa, você nota rapidamente a textura da pele, por mais poderoso que o PS4 e o Xbox One sejam, não existe ainda uma maneira de retratar em tempo real realmente as nuances da pele.
O próprio The Last of Us, né, Siqueira? Ele também tentou se aproximar, mas ainda você consegue perceber o lado artificial, né?
Até mesmo o próprio Terminator Genesis, que, aliás, é a única...
Que é uma vergonha. É uma vergonha.
Até a única virtude técnica do filme é essa. Ele fez uma boa recriação do Terminator, do Schwarzenegger, nos 1800, anos 80.
1800. Que funciona por 15 segundos.
Que é o suficiente, né?
Então, mas Sica, isso que você tá falando, vai exatamente onde eu queria falar. O Joe Kaczynski, que é o diretor do Tron, quando a gente tava fazendo as entrevistas e tal, ele falou disso que. Ele falou, mas. Eu falei pra ele, ficou estranho ele, mas ele.
Jeff Bridges, né? Tá falando da.
O Jeff Bridges no começo, quando ele tava mais novo. Uhum. Jeff Bridges no mundo real, naquela cena com o filho. E aí ele falou assim. Tommy, não te convenceu, mas te convenci por algum, por uma fração de segundo. Eu falei, tem uns 3 segundos ali que eu falei, caramba, que foi, de repente aconteceu alguma coisa. Ele, ótimo, era isso que a gente queria.
É.
Falou, porque não dá pra convencer o tempo inteiro. Se não você dá. Tem lampejos de... Você tem lampejos de realidade, aí tudo bem. E aquele Schwarzenegger a gente só reclama porque a gente sabe que o Schwarzenegger não é exatamente daquele jeito.
É, porque tem o próprio Schwarzenegger no filme, né? Então é difícil a gente ter essa correlação, porque o nosso cérebro já viu o Schwarzenegger lá nos filmes antigos e ele não era tão igual como tá isso daí, sabe? Isso daí tem um jeito diferente. É o Schwarzenegger antigo, é uma representação do Schwarzenegger antigo.
Se alguém falava que o Schwarzenegger se mexia que nem um robô, agora deram um jeito. E realmente.
Exatamente.
Se mexeria se não fosse um robô.
E outro, né? Eles pegaram um cara, um dublê de corpo, que tem um corpo muito parecido, pra não dizer igual ao do Schwarzenegger da época. Inclusive o cabelinho, o formato do roxo e tudo. E colocaram lá os pontinhos, né? Pra tentar essa semelhança com o Schwarzenegger. E ele aparece no começo do filme, né? Então, é só pra fazer o link, né, com os antigos.
Exato.
Né?
Então a gente ainda tá num ponto que o convencimento, por mais curto que seja, e aí os xiitas vão reclamar, ah, tem que ser igual, não vai ser igual, não dá pra ser igual. Não vamos chegar. E aí os caras, o pessoal que faz animação e tudo, eles já disseram, a gente nem tenta mais chegar tão perto, porque nunca ninguém vai chegar. E talvez o dia que alguém chegar vai ser tão assustador que vai mudar a humanidade, cara. Aí o pessoal meio que não foca mais tanto nesse aspecto, né?
Agora, Barreto, queria fazer uma pergunta.
Pergunta.
A gente tava falando aqui do primeiro e do segundo filme, certo? Uhum. O primeiro foi um avanço incrível em animatrônicos. Sim. Tudo que em maquiagem, tudo que o Stan Winston fez ali naquele filme, uau! Com a tecnologia que ele tinha, com o orçamento limitado que ele tinha.
Foi mágico.
O segundo filme, precisa nem falar. Se você assistiu o filme hoje em Blu-ray, parece que ele mal envelheceu.
Assim. A gente tá com os olhos de nostalgia também, né? Que a gente tem essa paixão por ter visto muito desses filmes no cinema. E a gente tem. Oi.
Eu tava falando que eu apresentei Exterminador do Futuro 2 pra minha filha e teve uma boa receptividade.
Não, beleza. Não é isso. Eu não tô querendo desmerecer porque eu sou apaixonado por Exterminador do Futuro e tá lado a lado com Jurassic Park como os maiores blockbusters da história, sabe? Esses dois filmes. Mas, se você parar pra analisar, é óbvio que a tecnologia vai estar antiga. O próprio Jurassic Park, a gente vê o T-Rex, a gente fica, caralho, que foda. Mas quando a gente vê os Gallimedius. E a gente vê o Alan Grant e os meninos correndo, você vê assim, não tá... Já venceu um pouquinho, sabe? Então assim, você consegue se situar na época, quando você vai analisar um filme, principalmente filme que foi responsável por mudança de paradigma relacionado à tecnologia, então você tem que se situar na época, como assistiu o próprio Tron de 82, sabe? Você tem que se posicionar na época. Se você for analisar com os olhos de hoje, aí realmente, meu amigo, é complicado, né?
Juras, eu assisti o Terminator agora, o 2, e eu fiquei, caramba, esse filme mal envelheceu.
Mas os efeitos lá do T-1000 tá bem cara de 90, sabe?
Juras, eu concordo com o Siqueira. Ele se segura. O primeiro já não.
Primeiro não.
Eu sei, mas em questão de tecnologia, e além de tudo, se você vê os efeitos, ok, não é a mesma coisa, pô, mas
quase
os 10 efeitos
anos de diferença,
Gênesis, os e-mails, os efeitos do Gênesis e do 2 na questão do T-1000, eles estão bem próximos.
Estão parecidos.
Eles tentaram emular o que foi feito lá. Então, assim, tirando uma ou duas cenas que o T-1000 parece meio, assim, coisa de... Ele parece de plástico. Uhum. O resto, ele se segura. O primeiro filme já não acontece isso. O primeiro filme, ele apanha muito.
É animatrônico, né? Tenta fazer umas coisas...
Você vê, e a própria estilo de direção, aquela Los Angeles já não existe mais. É. Então você começa a olhar, o primeiro não segura tanto, mas o segundo tem alguma coisa ali, tem alguma junção de elementos nele que fazem com que ele ainda pareça real. Assim, ele parece que foi feito outro dia.
Tu sabe o que é que mantém o Exterminador do Futuro 2 tão fantástico pra gente assistir hoje? É quando eles são pé no chão. Esquece a tecnologia e vão fazer um filmaço de ação. Schwarzenegger invadindo o hospício. Porra, é surpreendente, né? A Sarah Connor se arrastando no chão. A gente, caralho, puta que pariu, que foda.
É naquele filme que define Sarah Connor é a maior badass do
cinema. Não só isso, a parte do caminhão, né? Da moto e tudo mais. A gente, assim, coisas mais práticas, né? Aí deixa o filme... Porra, imbatível lá em cima, sabe? Mas quando tem a tecnologia, que eu sei que a tecnologia, obviamente, é até injusto a gente fazer esse tipo de comentário, né? Que a tecnologia já não tá mais tão espetacular como era quando a gente via nos anos 90, sabe? Com certeza, mas infelizmente é um filme de 30 anos atrás, 20 anos atrás.
Eu acho que ainda segura, eu tô com Siqueira.
Beleza.
Vou dar a ótica de quem tava exatamente em 1991, indo pra Salvador a trabalho, e fui assistir o filme no cinema Glauber Rocha.
Eu fui assistir no Cine São Luís.
Eu depois assisti no Cine São Luís em Recife.
1.500 pessoas, e tô triste porque hoje o Cine São Luís foi reaberto e só cabe 1.050.
Nossa senhora, eu também fui no São Luís, depois fui no São Luís de Recife.
Norma de Defesa Civil, Júlio.
Eu sei.
De
Defesa
Civil. Mas depois porque naquela época podia tudo, a galera sentada na escada. E
jogava cacete. Galinha, é outra história. Outra realidade.
O cara já levava a galinha pro cinema, cara, jogar nas pessoas.
Era coisa, outra realidade. É o Brasil.
Não, essas coisas aconteciam por aí. São Paulo, ninguém levava a galinha pro
cinema. Sabe aqueles filmes, Barreto? Sabe aqueles filmes tipo da que os caras entram no avião, aí tem mó galera assim da Índia, tem umas gaiolas, o cara passa nas gaiolas, assim, sabe? O pessoal tudo mais humilde. Não,
isso eu vi, quando eu ia pra Xique-Xique, ia visitar a família em Jequié, o busão que ia pro interior era assim,
é
cara.
Fulaninha, toma teu prato aí, ó, o prato de arroz com carne, assim, passando pro ouro.
Farofa. Mas, gente, a galinha é verdade, a galera teve caso de soltar a galinha no meio do cinema, jogaram contra a câmera e ficar aquele negócio
cara, brilhando. Cara, já vou na minha sessão do Batman Retorno, no comecinho dos anos 90 lá.
92, se não me engano.
Do segundo andar, porque o Cine São Luís tem dois andares, do segundo andar, um moleque lá de cima baixou as calças e mijou no pessoal lá embaixo.
Puta merda!
Olha o que era o cinema dos anos 90.
É outra realidade, velho.
O filme, quando você está se falando de galinha e crianças mijando.
Não, você vê, Siqueira, a gente viu o Cinema Paradiso recentemente, né, Siqueira? O cara do segundo andar ficava cuspindo lá embaixo, né?
Isso o Cinema Paradiso, não o Cine São Luís, gente.
Tá, mas...
Sim, isso.
O que podia diferenciar, né? Não podia acontecer isso.
Gostei de tudo, cara. Era uma coisa assim... Bom, o que eu queria dizer? Então, quando eu cheguei lá, eu não sabia do filme. Sabia que ia ser uma grande tecnologia, aquela coisa toda e tudo mais, mas eu não sabia que o Schwarzenegger ia ser o bonzinho.
Muita gente assistiu primeiro o Exterminador do Futuro 2.
Exato, do que o 1. Eu assisti o 1 e depois assisti o 2.
É a síndrome de Mad Max, né?
É. Muita gente assistiu o 2 em vez do 1. Então, cara, quando eu cheguei no cinema, deparei com aquilo, tudo que aconteceu no filme, eu saí estarrecido. Falei assim, caramba, cara, finalmente, porque eu tinha assistido em 84, era estudante, ainda tinha assistido em 84 no cinema, 3 sessões seguidas. Aquilo, antigamente podia, hoje não pode mais, você é botado pra fora, certo? Assisti 3 sessões, porque a primeira sessão começou, parou no meio do filme. Aí tivemos que pegar metade do segundo filme pra assistir a primeira sessão.
Nossa.
Isso acontecia demais, queimava o filme, era uma confusão.
Faltava.
Era isso, barata comendo no pé do cepo, era uma confusão. E foi no São Luís, hein? O melhor cinema que tinha de Recife, hein? Da mesma aqui de Fortaleza, mesmo dono. Aí o que aconteceu, cara? Quando eu assisti aquele filme, foi aquele impacto, assim, enorme pra gente. Ninguém sabia o que acontecia, não tinha internet, não tinha nada, certo? Então, isso é uma coisa que eu vou reclamar desse novo filme que aconteceu. Então, cara, a experiência de saber que o Schwarza era mocinho, o desespero da Sarah Connor, foi, você se sentia mal. E outra, você vendo a mulher se transformar no Rambo...
Nossa...
Porque estávamos no vibe do Rambo 3 ainda. Rambo 2 tinha rolado, Rambo 3 tinha acontecido. Cara, estava aquele... E era o auge do Rambo. Todo mundo queria qualquer coisa do cinema. Braddock era coisa, tudo referência a isso. Então, quando a Sarah Connor mostrou, musculosa, fazendo barra na cama, dentro do hospício, falei, agora... E olhar aquele olhar de louca. Falei, meu Deus do céu, essa aí tá preparada pra ser combatente.
E com a escopeta com a mão, assim.
Escopeta com... Cara, nossa. Quem já tirou com a escopeta sabe que aquilo ali é difícil pra cacete.
Pois é, mas enfim. É só um preâmbulo aqui do Exterminador Futuro 2.
Exato,
que é um
mal... pra ele chegar lá no Exterminador 5, entendeu? Júlio,
só queria colocar aqui uma coisa. A gente falou aqui muito do primeiro e muito da revolução do segundo. O primeiro foi revolucionário, o segundo foi revolucionário. No terceiro, que a gente lembra mais, em detalhes de bastidores, é o James Cameron falando pro Schwarzenegger, dizendo, aceita, pega a maior quantidade de dinheiro que tu puder e vai. O quarto, como o Schwarzenegger tava exercendo o trabalho de governator,
isso.
Então ele só apareceu de maneira digital e de maneira bem rápida. E pra 2009 foi bem convincente. Mas no terceiro e no quarto a gente não via aquela revolução, a gente não via
isso,
aquele que avanço cara, que...
Perfeito.
O primeiro e o segundo foram avanços pro cinema, eles avançaram.
As revoluções.
Cinema como arte.
Exato.
Não era novidade as coisas. A novidade era a gente ver o futuro, né, do John Connor como os grandes salvador e tudo mais.
Aquele efeito do cara atravessar a grade, feito água,
uhum.
metal líquido, cara. Não, cara, daí... muita gente tentou imitar. Foi que nem aquela cena famosa do Matrix, cara.
Todo Exatamente, clássico. Todo... É clássico do cinema, tá imortalizado.
Todo mundo imitar. Então o que acontece? Aí, você... Aí o filme 3 não trouxe nada e o filme 4 trouxe alguma coisa, tem um carinho pro filme 4, mas também não te dá uma grata lembrança do que tá acontecendo.
É que eles são só filmes, né? Eles não são, eles deixaram de ser eventos e viraram Isso. continuações.
Exatamente.
Perfeito, eles perderam toda a força autoral.
O caso do Matrix também, né? O do 2 e o 3 viraram Exato. Continuações, enquanto o primeiro é um grande evento, né?
E mesmo porque. Não, juro, mas é que tá. Aí é diferente porque o Matrix é uma história teologicamente fechada. Então, ela, dentro agora da mitologia que existe, você precisa do 2 e do 3 pra que a história se feche.
Fato.
Se bem que o 1 já era um filme autocontido.
Sim.
Só que no Exterminador do Futuro. O que você tem no 3? A tentativa de uma redefinição da timeline. No Não. 4, a tentativa de uma nova redefinição da timeline. Na bosta do 5. Dino, agora virou sábado que eu doido das timeline. Então, em vez de se preocupar em contar uma história que fosse impactante e que pudesse usar a tecnologia a seu favor, esses filmes estão tentando revolucionar a invenção da azeitona que ele mesmo inventou. Então, é uma coisa assim bizarra porque eles não têm mais a vocação. E eu espero que agora com os direitos voltando pro Cameron, ele não faça mais, deixa isso quieto. Para, porque ele vai ficar mexendo, você não tem que ficar mexendo numa coisa que se resolvia muito bem nos primeiros dois filmes. Agora, sabe, agora vou inventar, agora tem outro, que nem esses cinco, inclusive, chega, pô, vamos falar spoiler, né?
Tenta, tá liberado.
Não, porque na hora que chega lá, não, mas alguém mandou o T-800 antes, pronto, já tem mais uma timeline, quem mandou? Oh, que pergunta fantástica, vai me fazer assistir outro filme? Não! Sabe, eu não vou ter a menor vontade pra assistir, não foi pra responder essa uma pergunta que eles plantaram. Porque os dois primeiros filmes, eles tinham uma mensagem que falava com o seu tempo, era uma questão ainda, uma raspinha do tacho do Blade Runner, de quem vai mandar na gente, as máquinas que mandam, até quando é humano. Esse quinto filme, ele até tenta se definir o que é humanidade, por causa do Pops, né, por causa do Schwarzer. Mas, cara, esses filmes, eles não têm a vibe, não têm a força de chegar e falar, olha, essa história é relevante, essa tecnologia é relevante. Não, é tudo mais do mesmo, tá virando episódico, tá virando filme de Star Trek.
É tanto que esse novo filme, eles tentaram com esse novo filme ignorar o 3 e o 4, né? Ele ser uma sequência direta do 1 e do 2. O próprio James Cameron deu depoimento, tem link na postagem pra você ver o camarão falando lá, dizendo assim, olha, se você gostou do primeiro e do segundo, você vai gostar do novo filme.
Eu queria saber quanto pagaram pra ele falar isso.
Não sei.
Quando eu falo... Ele é meio cara. Ele é meio
Mas eu não sei se dinheiro compraria... O James Cameron é um cara que não precisa de dinheiro. Tá?
Eu sei, mas quer saber? O que vale no filme é o Schwarzenegger.
O
que ele tá fazendo, o personagem tá fantástico.
Exatamente.
Mas como o filme de Terminator... Quando eu falo virou filme de Star Trek, é uma referência àquele problema dos vários filmes de episódio grande. Tem filmes de Star Trek que são fantásticos, mas tem aqueles filmes que são episódiozões.
Não.
Tipo Insurrection, sabe?
Nossa, aquele nível. É indefensável, cara.
Aquele nível é Insurrection. Então, assim, dá pra entender, eu não saí tão desgostoso, mas, cara, sei lá, ficava me jogando na cara o tempo inteiro que era um filme de Terminator, que tinha timelines, que tinha Skynet. Me chamasse meio que, você que é burro, que não entende nada, eu vou tentar falar pra você os filmes que você não viu. Eu vi os filmes. Eu vi os filmes,
mas tem gente
e você
que
não
viu, Barreto.
Mas aí que tá, eu juro, Andir, tinha um cara saiu da minha frente. Ah, então é esse o Terminator que todo mundo fala?
Exatamente.
Um moleque, tipo uns 19.
Uhum.
Falei, então, isso aí é o Terminator que todo mundo elogia? Eu, sabe? O cara saiu, né? Levantou e falou pra um amigo, tá aí, ó, a merda.
É o que a gente fala, né? Que esses caras têm que ter um cuidado muito grande quando eles metem, eles se metem com franquias já muito populares e consolidadas, como é o Mad Max, como é o Jurassic Park, né? Então, assim, ter o cuidado de mexer e não cagar em cima da obra que foi consagrou, né, no cinema, o próprio Mad Max, né?
Mas tem uma coisa que o roteirista fez nesse filme, ele chupinhou várias coisas do Star Trek, do primeiro, do Bob Orsi e do Kurtzman.
Não, mas isso aí foi, inclusive, eles até admitem que as inspirações dos roteiristas foram Star Trek e De Volta para o Futuro 2.
É viagem no tempo. Gente, estamos falando de viagem no tempo. É difícil a gente criticar querer originalidade, alguma coisa com viagem no tempo, porque é permitido, gente.
Tudo bem, não, mas juro, tudo bem. Então tá, então, vou te dar a crítica que é fora da viagem no tempo, tá? Assim você vai entender o que eu tô falando. O que que eles fizeram no Star Trek 2, né, pra não... Embora já tenham chupinhado, feito basicamente um remake
do
de outra alternativa do Khan, então o que eles fizeram? Eles inverteram papéis de personagem, certo?
Uhum.
E aí, o que que esse cara faz no Terminator Whatever?
Inverte
o papel de personagem. O que que ele faz com a história? Ele inverte o rumo da história. Quer dizer... Você pega um filme que saiu outro dia e ainda chupa a estrutura dele, cara, isso é... Isso não é viagem no tempo. É ficar usando um recurso que porque fizeram outro dia. E não deu tanto certo inverter o Kirk com o Spock. Aí o cara vai lá e inverte a Sarah Connor com o Terminator. Porra!
Pois é, mas eu acho que pro que foi pregado no primeiro e no segundo, e a proposta desse novo filme do Gênesis, é permitido. Por quê? Porque o Exterminador do Futuro, o Terminator, né, o Schwarzenegger, a primeira versão, a outra versão, a versão boa, voltou pra antes, cara. Lembra no Terminator 1, quando aparecia o Terminator lá, né, o Schwarzenegger...
Sim,
querendo,
84.
Ele quer matar a Sarah Connor, né? A Sarah Connor é uma garçonete e tudo mais. Dali foi a primeira aparição do T-800. Mas, nesse novo filme, ele volta pra época de criança. Então,
73.
É porque a gente tem a imagem da Sarah Connor, da B10 do Terminator 2, e a gente, porra, a Sarah Connor tem que ser essa menina, a Khaleesi do Game of Thrones, tem que ser porradeira do caralho. Ih, mas por que ela não é tão porradeira assim? Cara, o T-800 voltou pra quando ela é criança, cara. Então ela é a menininha garçonete do Terminator 1. Só que mais treinadinha, né? O T-800 deu um...
Desculpa, ela é porradeira pra caramba, Júlio.
Eu não acho, cara. Não acho.
Ela é porradeira, ela sabe se virar.
Ela tava atirando com uma calibre 50, nego.
Agora, pessoal, o problema é que ela não teve a vida...
Mas eu não consigo acreditar a Emilia Clarke, a menininha lá, fazendo aquilo que ela tava fazendo. Acho que ela não conseguia nem segurar uma arma direito.
E tem uma cena que é isso, ele dá a arma pra ela, pum, ela solta.
Com a Linda Hamilton, eu consegui acreditar. Me passava credibilidade.
Com a Linda Hedley também.
Na
série também. É, eu tenho muito contato com o negócio de gente que gosta de fazer curso de armas, essas coisas todas, e tem muita imagem, vídeos formando, principalmente nos Estados Unidos, que é muito normal, crianças treinando e executando stand de tiro. Acho que vocês já viram por aí, pega uma menina
matando os instrutores quando erra.
É, e quando erra.
Não, tem um vídeo clássico de uma menina assim que ela vai trocando de armas, ela vai pegando armas e
aquele
vai
ali é normal, é um procedimento de combate misto, é aquilo mesmo.
Não, beleza, mas é isso, esse exemplo que eu tô dando assim, tem link no post se você não conhece, hein?
Entendeu? Então o que acontece? Então você já tem essa cultura da criança acostumada com arma, mas só que ela tá treinando com a arma, ela não está atirando realmente. Existe diferença. O que é importante que o pessoal fala? Treinar duro é bom, porque quando for na execução é fácil. Só que você
gente,
tem
para tudo. A gente está falando de um filme no qual uma máquina de matar do futuro volta para proteger e treinar essa menina. Qualquer noção de realidade vai pro saco. Desculpa,
exatamente,
gente.
Exatamente, é isso
não
que eu quero
dizer. Não tem nada de dar para fazer, não dá. Não, ele tá ali atrás, ele tá matando seja lá o quê.
Mas o que eu quero chegar para você, o Barreto, o que eu quero chegar para você é o seguinte. Essa ideia de formação de pessoas, calma, vou chegar para lá. Essa ideia de formar pessoas que não tem noção da dureza de uma vida em que você abre mão, como aconteceu do filme de 1 pro 2, que você sabe que a Sarah Connor, entre o filme 1 e o filme 2, ela se envolveu com pessoas, teve treinamento, começou a pegar arma. Ela
passou o diabo. Ela passou
com certeza a Sarah Connor do Terminator 1 também não conseguiria fazer o que ela faz no 2, entendeu?
É isso que eu quero chegar.
Mudou.
Então o que acontece? Como a menina já tem um treinamento básico, mas ela não tem a maturidade pra ter uma arma na mão, é isso que eu quero chegar pra
que você. Ela atendeu a Sarah Connor do Terminator 2, ela comeu o pão que o diabo amassou, meu amigo.
Se envolveu com pessoas
erradas,
entrou
com terrorista. Tava no hospício, tomando remédio pra caralho.
Ela se desgraçou, abriu mão de ser mãe pra ser uma protetora da criança. Tanto é que a criança rejeita ela como mãe, prefere a tia maluca do que ficar com ela. Então, ali, o John Connor, realmente, pra ser um líder, ele teve berço, porque ele tava no meio em que ele tinha que se sobreviver. O John Connor, que nascer dessa menina aí, vai ter um robô babá, com uma menina que não tem maturidade pra lutar contra a guerra, entendeu, gente? O que estou dizendo? E outra, o lapso que ela tinha de maturidade pra chegar até 97 não teve. Ela é a mesma. Putz,
olha eu defendendo o filme.
Vixe, mas não, pera aí, Barreto.
Agora eu vou defender o filme, eu não tô entendendo. Eu vou defender o filme disso, Júlio.
Deixa eu terminar meu raciocínio.
Termina então, Júlio.
O que eu quero dizer pra você é o seguinte: eu acho que a Sarah Connor, essa Sarah Connor, não tem a maturidade de ser a mãe do John Connor. É isso que eu tô dizendo. Ela não tem
nenhuma Sarah Connor tinha nessa idade. Ele voltou pro 84. Ele
mas ela não vai ter filme. Mais, porque ela não ela vai passar.
Você não sabe! Ela matou Skynet.
Nessa linha do tempo, ela não vai passar por hospício e tudo mais. Não vai, porra.
Mas ela tá. Mas, gente, vocês estão tentando julgar a vida se ela teve uma vida diferente. A gente não sabe o que ela passou. Os pais dela morreram. Ela não contou tudo que
ela aconteceu. Ela chama o Schwarzenegger de papi.
Não, peraí. Mas isso
não
até
é gostei. Papi, é pop.
Papi. É pior.
Aqui ficou papi.
Pops. Aqui ficou papi.
Agora, tem uma coisa. E eu até gostei disso. O fato do Exterminador olhar com carinho pros desenhos que ela fez pra... dele quando criança, eu gostei muito disso. Deu um pouco mais de verossimilhança à relação deles dois. Deixa eu chegar aqui só num ponto. No segundo filme, a gente viu a relação do John Connor e do Exterminador nascendo e crescendo.
Isso.
Certo? Nesse filme agora, a gente não teve a oportunidade de ver isso. Quando a gente viu os dois, a relação já estava formada. Esse foi o choque. Essa é a diferença. A gente consegue acreditar muito bem que o Exterminador do segundo filme... Não diria muito bem, a gente consegue aceitar facilmente que o Exterminador do segundo filme... ele se torna a figura paterna pro John Connor. Agora a gente...
perdeu os pais e porque o filme precisava disso. A gente precisava de um defensor.
Exatamente. Nesse filme agora, no Gênesis, acontece a mesma coisa, só que a gente tem um pouco mais de dificuldade de aceitar isso, porque a gente já tá condicionado a ver a Sarah Connor como a Linda Hamilton no segundo filme, e também porque a gente não vê essa relação crescendo. O filme, ele dá pistas dessa relação, e a mais doce pra mim, a mais efetiva, é justamente o Schwarzenegger olhando com certa... nostalgia, e sim, eu acho que o robô pode ter isso, que a máquina pode ter isso, especialmente no caso desse T-800 passou um período tão prolongado.
É um robô ativo. Asimoviano agora. Asimov tá dando aula agora. Ah, vai
continuar. Uau,
Pera aí, deixa eu continuar, gente.
Robô sentimental.
Passou um bom, longuíssimo período de tempo funcionando como guardião dessa menina. E ele olha com certa nostalgia pra esses desenhos infantis. E eu gostei muito dessa cena. Pra mim é essa cena mais efetiva do filme no sentido a relações interpessoais. É uma cena doce, simples, que tem apenas o Schwarzenegger olhando pra um desenho e funciona muito bem. Uma das poucas coisas do filme que realmente funciona bem. Agora, em relação
a Emília... parênteses?
Claro.
Não é ela que olha pras fotos?
Não,
que
é ele.
Sabe que ele deixou lá?
É ele. Ele olha pras fotos.
Mas desenhos. Ela olha depois os desenhos, Thiago. Ela isso. Tem os desenhos que ela encontra depois. Ela olha os desenhos, ele vê que ele guardou os desenhos dela.
Uhum. É... eu acho isso
quando, muito bom. Quando estão em 2017, lá no bunker deles lá, aí ele começa a olhar os desenhos dela, vê o rádio que ela tinha em 84.
Eu acho isso.
Não, é ela que vê, gente.
Essa é ela.
É ela, pô.
É tanto que é ela que coloca o fone de ouvido e ela fica escutando essa música enquanto...
é dela,
enquanto
não, isso é mais pra frente, 2017. Vocês estão confundindo as linhas temporais.
Estamos confundindo as linhas temporais de filme.
Não, mas assim, mas o que eu fico pensando é assim, eu não achei ruim o fato dessa nova Sarah Connor, entendeu? Porque é entendível, é justificável essa nova Sarah Connor. Uma personagem é um personagem diferente, não é a mesma Sarah Connor do Terminator 1 e 2, sabe? É uma outra, foi uma criação diferente, uma formação diferente. Ela pode ter o conhecimento bélico, porque o T-800 treinou ela pro momento que viria realmente o T-1000, né? Pra acabar com tudo lá. Então, ela foi treinada, ela foi preparada pra isso. Tanto que ela criou uma armadilha pra matar o T-1000 e etc, etc.
Muito bem bolada, por sinal.
O problema que eu acho não é a Sarah Connor, a personagem. O problema que eu acho é a atriz. A Emilia Clarke, ela não dá a veracidade que se espera de uma Sarah Connor, sabe? Eu não consigo acreditar numa Sarah Connor dela. Eu até botava fé. Eu falei assim, pô, vou apostar. Porque eu gosto da Khaleesi no Game of Thrones. Ela também é uma porta no Game of Thrones, mas é o papel dela ser uma porta, sabe? É, ou então ela ter se transformado numa porta em Game of Thrones, que no começo ela não era isso. Mas eu gostei. Até o Jay Courtney, cara, que tem um poder inacreditável de só fazer coisa ruim, ele tá ok como o Kyle Reese, sabe?
Eu odiei ele. Nossa, odiou. Ele tem um poder inacreditável mesmo de fazer coisa ruim. O atorzinho feia a boca.
Não gosta dele.
Michael Biehn também não é.
Cara, peraí, vamos lá. Tudo bem, mas vamos lá, né? I, Frankenstein...
Divergente.
Detergente.
Detergente.
Não, dois, não, tá cara. Cara, esse, tá aquele... Ele é muito ruim.
Mas é o que eu disse.
Peraí, ele foi peraí, ele foi dirigido por Angelina Jolie, Invisível.
Mas papelzinho pequeno lá, ele preso naquele campo de concentração lá dos japoneses. Mas eu, assim, o que foi que eu falei? Isso assim, que é um cara que eu só vejo ele fazendo um filme ruim. E nesse filme eu achei ele ok, entendeu? Ele não comprometeu. Porque eu pensava que ele ia comprometer. E o Kyle Reese tem, é mais protagonista do que a Sarah Connor, sabe?
Sim.
Desse até filme, porque a gente vê o filme pelos olhos dele. Ele nos representa no filme. O Kyle Reese é o cara que tinha todo aquele conhecimento e chega lá naquele passado com tudo alterado. Ele nos representa ali.
Ninguém me representa ali, esquerda. Desculpa.
O problema maior desse filme
Joia.
Foram os caras terem revelado tudo nos trailers, inclusive o plot. Cara, por quê?
Não.
Feito. Diferente de Vingadores, que mostrou cenas e tudo mais. Mas, cara, viradas do roteiro, você colocar no trailer, é um erro. Poderia acionar o Procon.
E Juras, vou dizer que é uma coisa.
Juras, mas exatamente por isso... Desculpa, Sicas, mas eu tenho que falar isso agora. Eu não vi nenhum trailer, porque vocês estavam reclamando... Tava todo mundo falando e tal, vocês viram? Ok, eu acho que eu vi o primeiro teaser, eu não vi nada dessas revelações. Eu sabia que tava, eu não vi, ainda assim não funcionou.
O que tu achou o John Connor, o John Connor virando de lado, o que tu achou?
Eu tinha tomado um semi-spoiler de um ouvinte do Rapadura que mandou um comentário, obrigado aí, valeu, por ter comentado que num programa antigo, ou você ou o Mal tinham falado que John Connor vai ser um robô, e aí ele escreveu, ok, pelo jeito John Connor vai ser um robô. Mas eu percebi que era, que já era, porque tava na cara, porque o roteiro foi tão porcamente escrito que você percebe, na hora que ele aparece, ok, já mandaram o Terminator antes... Ele voltou na sequência, Skynet estava matando ele, ok, ele é Terminator, tá, tem alguma coisa errada. Tava tudo errado. Porque não tinha como. O roteiro, ele não te deixa. Ele não deixa você construir a impressão de que ele realmente voltou pra ajudar. Não, ele voltou, ele é um filho da puta, voltou, já era,
mata. E o Jason Clark tem esse potencial, essa cara dele de canastra, né? Você não pode. Não é gente cara, boa.
Mas eu gosto do Jason Clark lá no. A hora mais escura.
Não tem cara de gente boa.
Eu gosto dele, mas ele foi um dos, sem brincadeira, a pior escalação de John Connor que eu já vi. Não, desculpa. No filme 3 não tá.
Droga!
Juras, eu me blindei de tudo isso. Falei, vou deixar a história trabalhar. E a história não funciona. A história não funciona. Ela não deixa você criar nada, porque como o Siqueira bem lembrou ontem, é o cara que roteirizou o Drive Angry. E ele só sabe fazer um monte de cenas macéfalas de ação. E se você parar pra pensar esse filme, o primeiro terço dele
do
é porrada, não para, é porrada, tiro, movimentação, porrada, tiro, movimentação. Você quer construir o que ali? Sabe? O personagem do J.K. Simmons foi a melhor ideia dele, quer saber? Botar o guarda lá de trás como um cara que ficou o tempo inteiro atrás disso. Só que ele não faz nada. Ele ajuda, assim, em meia cena.
E você não sabe, né?
Os atores no mercado agora.
Ganhador de Oscar.
Você joga ele no lixo.
Exatamente.
É igualzinho o amigo japonês no Godzilla. O Ken Watanabe.
Ele só viu falando Godzilla.
Godzilla. Então, assim... Essa coisa do trailer, concordo, o gênero número e grau tá errado, não pode, e tá ferrando com a experiência. Mas eu não vi, e estragou a experiência do mesmo jeito, porque a história é ruim.
E o Matt Smith, hein, Siqueira? O Doctor Who aí, aparece 5 segundos.
Ele ganhou capa naquela coisa da Entertainment Weekly.
Nossa.
Uma capa ruim, mas ganhou uma capa.
Cortaram ele bonito no filme, não aparece nada.
Cortaram. Tristeza. Agora, ele tem uma cena que você nota que ele vai ser importante pro filme. E depois, meio que... enfiam ele de todo jeito no clímax. Só, ele tem umas 6 falas no filme todo, se tanto. A maior parte delas é numa contagem regressiva, dizendo, vocês não podem me impedir.
Com o visual todo azul, né? Não é bem um ator ali, né?
Uma
representação,
cara, né? Esse Patrick Lussier, que é o co-roteirista no filme junto à Leta Calogrides, esse cara é um picareta.
São picaretas, eu sei, tô dizendo isso desde ontem.
Esse cara é um picareta. Esse cara escreveu o Drive Angry, que é um trash bacana. Escreveu e dirigiu aquele Dia dos Namorados Macabro 3D, que é um trash não tão bacana, certo? Mas o crédito mais digno dele de nota é ser o montador no telefilme de Doctor Who dos anos 90. O cara não sabe, não é que o James Cameron tivesse um currículo
magnífico quando ele fez o primeiro Terminator. Ele tinha piranhas no filme.
Sim, mas... precisa ganhar dinheiro, né?
Agora, James Cameron tá ali fazendo alguma coisa autoral. Aqui não, o cara foi contratado pra escrever o roteiro de uma das maiores franquias do cinema. E vai e entrega um serviço que tem uma ou duas ideias bacanas. E o resto um
texto. E uma é minha.
Ô, Barreto, tu mandou um script pro pessoal lá, né? Pra quem foi? Qual foi a produtora mesmo? Esse Terminator também rodou em produtora também, né?
Então, esse que é o problema. Por isso que eu não consigo processar. Mas eu mandei quando ela, quando era Halcyon. A editora que tinha o... Foi, na linha
um de argumento direita, ou um script feito?
Foi um argumento, mas só que, né, a parte do argumento que tava lá foi usada nesse filme. Os primeiros 5 minutos do filme.
É seu?
Pois é, só que a minha história com o Emílio Barassal, que é um roteirista do Brasil também, a nossa história era muito melhor e era uma continuação do filme anterior.
Salvation.
Só que a gente... Era a continuação do Salvation, mas a gente tinha construído todo um plot em cima da viagem no tempo, do envio do Kyle Reese pra lá, e aí minha surpresa quando eu vejo eles mandando o Kyle Reese de volta, do mesmo jeito que eu escrevi.
O pior é que eles fazem muito isso, né? Eles recebem muitos argumentos de vários roteiristas, aí vão fazendo uma tesourada, né? Pega um pouquinho aqui, um pouquinho dali, um pouquinho dali.
E você só pode processar se você tiver, de fato, mandado para aquela produtora e se tiver mais do que uma porcentagem específica do roteiro... no seu roteiro. Então, como eu não mandei o roteiro final, porque eles estavam aceitando só argumentos e tal, mandei o argumento, aí eles pegaram e, enfim, eles vão alegar com certeza que alguma outra pessoa teve a mesma ideia.
Que é possível,
né? É possível, mas foi triste ver a ideia lá. Não, a minha agora, viagem no tempo. Gente, não.
Chore não, Barreto.
Não, não vou chorar, não. Já não é a primeira vez.
A terceira.
Se eu fosse falar, Barreto, aqui a quantidade de vezes que distribuidora de filme copiou campanha que eu criei, que eles somos orçaram e tudo mais.
Somos
e...
testemunha.
Porra, testemunha. Não fico nem mais com raiva dessas coisas, não. Que copiei mesmo, que se for lá tudo pra puta que pariu.
Eu sou testemunha. Eu sou uma pergunta pro Barreto. Que Barreto...
Faz!
Pergunta. Uma pergunta que eu quero fazer aqui, eu queria fazer, porque você, como fã de ficção, gosta muito disso.
Duas horas pra ele perguntar.
Nossa, é o maior enrolão da internet, é o Giovanni.
Eu tô aprendendo com o Reinaldo, vamos lá. Aquela história de mostrar a máquina crescendo. O que você entendeu? Uma hora uma criança...
Não cresceu, não.
Não, ela estava evoluindo. Que uma hora apareceu
uma criança. Ela estava evoluindo, estava crescendo, envelhecendo.
O que você entendeu daquilo, cara?
Não, peraí. Crescer é uma coisa. Envelhecer é uma coisa. É um tecido vivo, óbvio que vai envelhecer.
Ele tá falando do Skynet.
Estou falando do Gênesis, que agora virou Gênesis, né? Mas Skynet, agora é Gênesis. Ah, tá. Primeiro aquela contagem que queriam sincronizar. Tudo bem. E depois ele mostrar a criança, depois um jovem adulto, depois o próprio Dr. Who. O que você entende daquilo, cara? Queria ver a tua opinião sobre isso, cara.
É uma alegoria básica para mostrar que ela está se desenvolvendo mais rápido que todo mundo. Só que naquela proporção que ele sugeriu, a última cena de pós-créditos deveria ter um cara mais velho que o Matt Smith.
Isso que eu quero entender, cara. Eu não entendi a função daquilo, cara.
Tem que entender. Aquilo é uma bosta.
Isso, cara. Eu fiquei me revoltado porque, porra, tu sai de um filme que eu tinha a semana passada assistido, o Predestinado, do Ethan Hawke. Eu fiquei, caramba, filme de ficção. Pra fuder. Não sei se tu assistiu. Lembra desse filme do Ethan Hawke?
Não.
É o filho, ele é pai do filho, da mãe do filho. Tudo tem linha temporal. Veja esse filme, cara. É uma misturada inacreditável de linha temporal que você...
Não, Giovanni, é o que eu te falei. Esse Exterminador Futuro, ele é uma concha de retalhos de um monte de conceitos que a gente já viu em outros filmes, um monte de coisa que vai contra o Salvation. Até nesse ponto, o Salvation, ele é meio original, assim, ele é meio que na dele. Ele quer, como o Jurandir falou, ele quer mostrar pra gente aquele John Connor vitorioso, o John Connor porradeiro. Ele mostra, ele é bem sucedido nisso. Né?
Se torna líder.
Legal, mostra o líder. Mas esse filme novo, se a gente parar pra pensar, sabe qual é a grande colaboração dele pro universo de Exterminador do Futuro? Ele complica tudo.
É.
Ele é um complicador. Ele basicamente, olha aqui, ó, tem mais alguém mandando o Terminator. E aí, se você pensa na série, que tinha os 229 mil Terminators enviados pro passado, então você começa, putz, será que vamos falar da série? Então, mas enfim, tem alguém que a gente não sabe quem é, porque os arquivos foram apagados. Alguém mandou o Terminator pra salvar a Sarah Connor. E aí eu fico tentando. Vocês tentaram encaixar isso nessa linha temporal?
Não dá. Tem que encaixar na linha temporal que a gente conhece, porque aquela linha temporal não existe mais.
Não dá. Não, mas tudo bem, mas nessa. Sicas, nessa linha que foi proposta, dá pra encaixar ali? E aí você pensa, eles fazem tudo aqui.
No 4 quem manda é o John Connor, né?
A minha opinião seria que pode ter sido um John Connor alternativo.
Ah.
Pois é, mas aí vai virar uma zona.
Thiago, eu posso ser sincero, eu acho que não é mais John Connor, cara.
Não, então, pode ser um John Connor alternativo, até mesmo um Kyle Reese envelhecido.
Mas peraí. É mais provável que seja um Kyle Reese que tá mandando todo mundo.
No 4, eu sei que o 4 não é considerado mais nessa
nova franquia. A guerra não aconteceu mais.
Em tese, né? Porque no final ali do pós-créditos, vê que o Gênesis tá vivo, né? Então...
Mas de alguma outra maneira, mas aquela guerra que formou o Kyle Reese, que formou toda a história que a gente conhece, ela não existe mais.
Tanto que a linha mudou, né? Porque era 97 o ano agora, que a Skynet seria lançada, né? Agora
depois
foi 2017.
Depois desse 2017, não rolou. Agora vai ser outro ano.
Exatamente. Eu acho que é inevitável. Acho que vai ser inevitável a guerra.
E olha, tem um detalhe também que eu fiquei meio cabreiro. É a coisa besta de roteiro, mas me deixou realmente meio puto. A gente viu que o Exterminador, o T-800, ele foi enviado lá pra cuidar da Sarah Connor. 73. Sem nada, ele veio 73. Sozinho, só com conhecimento, só. E conseguiu montar uma máquina do tempo funcional. Agora você vai me dizer que o John Connor, que veio com todo o conhecimento da Skynet na cabeça e com toda a tecnologia da Cyberdyne, não conseguiu montar uma máquina do tempo?
É, não sei.
Peraí, gente.
Mas, Sicas, o problema
depende
ali
de como é que você foi programado,
quanto ele voltou... Não é nem isso, Júlio. O Sicas tá na razão da coisa, que é... eles não falaram quando aquele John Connor voltou. Parece que ele tinha chegado 15 minutos antes... Mas, na verdade, ele já tá lá um tempão, porque ele tá trabalhando.
Isso, e no Gênesis, no Gênesis, né?
Há anos. Então, assim, cara, é uma... Virou, assim, o termo samba do Crioulo Doido nunca se aplicou tanto. Porque ao ponto em que o X-Men diz o Futuro Esquecido é uma maravilha de controle de timeline.
Isso.
E de lógica.
De corrigir coisas, né?
Inclusive. Exatamente. De um filme que se conversa, que te dá a informação que você precisa ter, não acha que todo espectador é tapado ou que todo espectador conhece.
E nem desconsidera o que foi feito antes, né?
Exatamente. Então, aqui, o ponto em que aquele filme é uma obra de arte em termos de viagem no tempo e linhas temporais múltiplas, esse filme é o modelo de como não fazer. Porque ele levanta tanta pergunta e, Juras, ele não responde nada. Sabe por quê? Olha, a coisa aconteceu, né? Então não vai ter a guerra, vai vir de outro jeito. Beleza. Por que o Kyle Reese vai lá e dá a mesma mensagem pro moleque de novo?
Exato.
Eles mudaram o futuro ou eles não mudaram o futuro?
Pois é, mas eu acho que pra justificar...
Ele se contraria. E é isso que não dá pra achar uma linha... Tô tentando achar uma linha mestre, tá. Entendeu? Não tem mais. Virou um monte
de... O fato dele falar pro menino é porque ele sonhou. Ele tava com aquilo na cabeça no passado.
Sim,
né?
Ele tá então... garantindo aquele sonho. Se
então
ele tá garantindo,
senão aqui. Vai quebrar tudo, né? Nem sei que também se quebra essa porra também.
Pois é, mas esse que é o problema. Ninguém vai fazer o segundo.
Depois. Olha, pois é, com o fracasso que foi. Um
desastre financeiro. A Megan Ellison, que foi a moça que comprou os direitos, e eu digo moça porque ela tinha 25 anos quando comprou os direitos da franquia. Então ela era uma menina.
O Joss Whedon queria comprar também essa porra também, né?
Não, aí é que tá. A Megan Ellison, ela é podre de rica, certo? O pai dela é bilionário, ela foi lá e comprou a franquia. Fez um financiamento junto com a Skydance, que é do irmão dela. Ela é dona da Annapurna, que ela é mais focada em filmes de orçamentos mais modestos. Então foi feita uma parceria com a Skydance, que é do irmão dela. E com a Paramount, que financiou 50% do filme. Ele financiou 33% do filme.
Tá.
Pra financiar esse negócio tudo. Pois bem. Eles achavam que ia dar tempo de fazer 3 filmes antes dos direitos voltarem pro James Cameron em 2019.
Exato.
Não vai dar tempo e não acho que não vai ter nem interesse. Por quê? O filme estreou em terceiro lugar nos Estados Unidos. Apanhou pra Divertidamente e Jurassic World, que já estavam há semanas em cartaz.
Verdade.
Não vai ter interesse financeiro pra fazer um segundo. Sinto muito pelo Alan Taylor, que parece ser um cara bastante competente, mas que Thor 2, ele saiu melhor do que nesse filme. Eu duvido que a gente vá seguir alguma coisa dessa linha temporal do Gênesis. E é bastante provável que é a última vez que vejamos qualquer produção da franquia Chamada do Futuro nos cinemas, porque...
Olha...
Como já foi dito aqui, eu duvido que o James Cameron tenha algum interesse em continuar. Ele tem a franquia Avatar que ele
não
vai agora.
Não subestime James Cameron.
Não subestime Hollywood, gente, pelo amor
também,
de Deus, cara.
Também, principalmente.
Sim, só que aí vão fazer mais um filme, Jurandir, que vai ter o mesmo princípio desse, que é a coisa que eu mais odeio. Quer saber? As continuações nem irritam tanto. O que irritam são os reboots temporais, assim, de narrativos. Que acontece com o Homem-Aranha a cada 10 anos e que acontece a cada filme com o Exterminador do Futuro. Olha, agora vamos criar um novo John Connor. Putz, vamos lá.
Se bem mais que o terceiro e o quarto
vamos criar o... Sim, mas quem liga pra isso?
Respeita o terceiro e respeita, mas é uma bosta de filme, né? O quarto, não, pelo menos, ele respeita.
O terceiro e o quarto.
É, mas, Sica, estou falando da produção mais atual, assim, da Paraná. Que é mania. O Salvation resetou, e aí veio esse e resetou de novo, e esse vai ter que ser resetado.
O problema é que eu acho que esse quinto filme, ele não é um lixo, cara. Eu não achei um lixo de filme. Tentando me colocar na posição de um cinéfilo que vai assistir um filme pra se divertir. Ok, eu acho que é um filme divertido. Tem cena de ação bacana, tem um Schwarzenegger engraçadão, entendeu? Assim, carismático.
Que é uma das poucas coisas que vale, exatamente.
Porque o Schwarzenegger, em muitos filmes que a gente viu recentemente dele, ele tá canastra e muito ruim, cara. Tipo, Mercenários, cara, só merda. Não,
Mercenários é autoparódia.
Mercenários Plano é de Fuga, ele tá muito bem.
Ok. Eu concordo. Ok, mas aí nesse filme, que é uma parada que ele tá meio se sentindo em casa, foi massa ele voltando lá, porra, velhão e com a escopeta e colocando o cara na chuva de ácido lá e a mão dele ficando... Achei bacana, um filme divertido. Beleza. Mas a gente, com o background de Exterminador do Futuro, a gente fica decepcionado porque sempre se espera muito de algo relacionado a Exterminador do Futuro, né, porra? Os maiores clássicos do cinema, claro que a gente vai ficar empolgado pra sair. Mas quando a gente começa a ver um trailer e quem são os envolvidos e a troca dos direitos e um script pra lá, um script pra cá e essa salada absurda e os plot twists sendo revelados nos trailers, a gente, caralho! E o próprio Schwarzenegger tentando contornar essa situação, acho que ele ficou envergonhado quando ele viu o trailer e disse assim: puta que pariu, por que vocês colocaram, gente, o John Connor ali, a reviravolta no trailer? Porque ele deu entrevista dizendo assim: não, mas existem outras grandes reviravoltas no filme. Não tem, não, Schwarzenegger, tem. Desculpa.
Sabe qual foi a coisa mais triste disso, Júlio? Eu tava vendo aquele vídeo que o Schwarza fez pro Amaze, pra aquela campanha de arrecadação, e aí eles maquiaram ele todinho e ele andou aqui em Hollywood.
Porra, muito bom. Tem na postagem.
Ele assustou o pessoal no Madame Tussauds. Isso. E aí ele chega pra uma menina que claramente tem seus 20, vai ser os 25, 26, uma loirinha. E aí ele chega pra ela, estica a mão e fala: come with me if you wanna live. A menina meio que puxa o braço e fica olhando assim: quem é esse cara? Do que ele tá falando?
Que frase é essa,
aquilo,
gente?
Aquilo pra mim doeu tanto que eu falei: caramba, a galera não lembra mais, a galera não sabe a relevância que esse filme tem.
Eu fico triste, sabe por quê?
É triste.
Porque esses grandes nomes estão tentando fazer novos filmes, estão todos se lascando, né, cara? Stallone aí foi um fracasso, esse Mercenários 3. Puta,
não, Mercenários 3 foi um fracasso porque o filme é ruim, cara.
Não, mas eu tô falando, mas esses caras estão tentando fazer as coisas e não estão mais conseguindo sequer. O nome dele já não influencia. Cara, até o Johnny Depp, cara. A gente não pode colocar na mesma escala do Sly e do Schwarza, mas o Johnny Depp é um nome, cara, que só tá relacionado a fracasso, bicho.
Atualmente pega os últimos filmes dele. Pelo amor de Deus.
O que pode tentar voltar a ele é o Piratas do Caribe. E olha que o Piratas do Caribe corre o risco muito grande de ser outro fracasso.
Como foi pra o mim, quarto.
Se você faz um bom filme, em algum momento ele vai ser reconhecido.
O Bruce Willis, por exemplo. Ah, vamos tentar colocar um filme nas costas pro Bruce Willis liderar. Gente, fracasso. Pode apostar aí. Bota o Sly pra liderar um filme.
Eles não são mais os caras que carregam. Só que aí você percebe a real força e relevância do Birdman.
Putz.
Porque o Birdman soube ler esse momento, jogou na cara de todo mundo.
E falar exatamente da temática disso, né? De retorno e de...
Né? É, exatamente. Porque esses caras, você vê, o Schwarzenegger melhorou muito, se você compara a atuação dele e tal. Eu gosto muito dele naquele Plano de Fuga. Achei muito bom. Gostei dele. Ele tá mil vezes... Ele atua mil vezes melhor que o Stallone. E ele nem fala a língua, né? Patriamente. E aí você pega e vê que o The Rock é o segundo ator mais bem pago do mundo atualmente, só perdendo pro Downey Jr. É que, assim, aquela temática, aqueles tipos de filmes que o Schwarzenegger e que o Sly faziam, esses filmes continuam em voga. Mas agora, eles querem o fortão engraçadão, porque o The Rock é muito mais engraçado que o Sly e o Schwarzenegger juntos.
Eu vejo qualquer coisa que o The Rock fizer, eu vou ver.
né? E ele é tão gente boa quanto os dois.
Isso.
Ele é tão, ele tem uma história de superação mais fantástica.
Foi dublê, né? Fez o Western, fez tudo.
Teve na merda, quase foi preso, esse tipo de coisa. Foi problema com drogas, assim. E ele fala abertamente sobre isso. Então, ele é um cara muito autêntico.
Uhum.
E a galera tá vendo isso. Só que, assim, ele é um fortão novo. Então, os filmes que eles faziam não são os filmes, são eles. É, a idade chegou, infelizmente. Schwarzenegger foi governador, todo mundo conhece ele, mas tem uma geração que acha que ele é governador. Mas enfim, é uma questão que o tempo realmente passa e Hollywood nunca soube manter os seus astros. Hollywood é extremamente dependente do próximo grande astro, sabe? Você acha que gente como a Jennifer Lawrence não sabe disso? Faz todo o dinheiro agora, porque daqui 10 anos, negão, já era.
Sabe,
Sandra Bullock, que fazia tudo quanto era filme, foi caindo. O pessoal vai sumindo. A Katherine Heigl fazia 15 filmes por ano. Cadê ela?
Keanu Reeves, Keanu Reeves.
Aliás, eu assisti o John Wick finalmente.
John Wick é do caralho.
Divertidíssimo.
Glória. Demais, fabuloso.
Muito bom. É um resgate, né? Inclusive, do ator e que gosta desse gênero, né? De porradaria e tudo mais, né? Mas assim, eu fico triste de ver isso. Inclusive porque eu vi, o Schwarzenegger fez um esforço hercúleo, meu irmão. De divulgação, né? Dele tentando convencer as pessoas a ir assistir. E, gente, não deu.
E até mesmo pra voltar à forma antiga, né, cara? Que deve ter dado um trabalho da porra na idade dele.
Não.
Pessoal, eu acompanho ele no Instagram, cara. Sou um dos que acompanham ele.
Divulgando pra cacete, viajando o mundo todo.
Muito divulgando, parando pra conversar, fazendo. Ele fez a parte dele, realmente, em relação ao filme. Ele fez a parte dele. Não pode reconhecer esse.
Mas eu digo, se a Emilia Clarke e o Jake Corton viajassem com ele, poderia ter rendido mais, porque a Emilia Clarke tá muito mais em voga do que o próprio Schwarzenegger. O próprio Jake Corton aí tá no Divergente, que é uma franquia popularzinha. É um cara que é bonitão, pessoal, então as pessoas.
Só uma pergunta. O primeiro filme que eu vi, o T1, era 18 anos. Eu lembro que foi uma. 18, não, 16. Uma complicação pra eu entrar pra assistir. O T2, eu acho também que era 16. Esse T5 não foi P13?
Foi 13. PG3.
Será que isso também tá afetando também a qualidade do filme?
Olha, Digi, eu vou te dizer aqui uma coisa.
Vamos ser sinceros mesmo.
Digi, eu vou te dizer aqui uma coisa. Você não vê nesse filme nenhum pingo do niilismo que você vê no primeiro e no segundo.
Sicas usou niilismo.
Nossa, podemos fechar, né?
Advogado Black.
Não, você não vê nenhum pingo do risco, você não vê um pingo do peso que você vê no primeiro e no segundo, e até mesmo no quarto. O terceiro é uma galhofada toda. Apesar desse quinto se levar a sério, não ser a galhofada do terceiro, você não sente o mesmo risco. E posso ser sincero aqui em um ponto? Pra que diabos as máquinas iriam querer escravizar seres humanos?
Realmente?
Sim. Alguém ali, explica isso, por favor. Cicas,
ali eu vi a melhor, pior ideia do roteiro. Porque naquele momento eu vi um pouco de esperança. Foi o único momento que eu falei... Não acredito, ele vai virar o filme aqui. E assim, vai virar no sentido de qualidade. Eu vou começar a me interessar por esse filme aqui. Porque se o John Connor tenta vender o conceito de que homem e máquina são o futuro do planeta, e de que é o único jeito, assim como o final do Mass Effect 3...
Sim, do jogo,
que é brilhante, só que é construído pra isso. Se ele tenta vender isso, que é o que o Johnny Depp não conseguiu vender... No Transcendência.
No Transcendência.
Então, assim, na hora que ele começou a falar isso, eu falei, eu não acredito. Vamos ele vai ter chegar. Um
vilão com profundidade, alguma coisa.
Não, nem isso. Eu falei, ele vai jogar um ponto de Nikki, a Sarah Connor e o Kyle Reese vão poder pensar. Será que não é uma. Realmente não seria uma boa possibilidade? Se é uma melhoria, se é um negócio melhor. Não, ele não faz nada, porque ele não. Vamos fazer juntos como uma família, mas por quê?
É, o John Connor tenta convencer, né?
Mas ele não te dá. Ele não tem tempo. Ele não tem tempo. Porque o T-800 tá chegando com o ursão. Então, ele não tem tempo.
Chegando com o corpo de Ted lá.
Dois, ele não tem argumento, porque esse roteirista não sabe fazer argumento. Então, ele não consegue ser argumentativo. Ele não consegue pegar e mostrar pra eles, né? Ele não mostra pra eles aquele futuro. Qual vai ser esse futuro? Por quê? Não, continua sendo uma máquina birrenta. É o Ultron. A Skynet virou o Ultron.
Puta merda.
A Skynet, que era aquela coisa sem humanidade, que a gente aprendeu a temer,
ficou mais humano, né, do que...
Virou o Ultron, virou uma criança mimada que quer o mundo pra ela. Mas por quê? Até o Ultron quer o mundo pra ele por uma razão. Por que essa Skynet quer o mundo? Por nada. Essa Skynet quer o mundo sem razão. O filme não dá pra gente, mas ela quer dominar o quê? Ah, aí ela quer se juntar. Eu achei brilhante aquilo, porque, cara, aquilo é um futuro sem doença, é um futuro. É o homem aprimorado, não é? Que ele faz. Só que ele não mostra isso, ele não tenta convencer. Eles ficaram com medo de dar o mínimo de carisma para aquele vilão, pra gente não pensar, porque do jeito que a coisa tava indo com a história, a gente podia gostar mais dele do que dos outros personagens.
Exatamente.
E Barreto, sabe qual é o detalhe? Que o próprio roteiro, ele diz o seguinte: eu sou uma máquina, eu não vou parar, eu vou continuar, eu não tenho piedade, eu não preciso descansar. Meu, para! Para! A gente sabe que é um exterminador, para!
Sabe quem foi feliz em dizer essa ideia do primoramento deu certo? O japonês com seus animes malucos, cara. Porque
Fantasma ele deu... do Futuro, Ghost in the Shell.
Ghost in the Shell. Vamos dar outro exemplo também. A plus Seed, cara. Então, os caras poderiam ter feito que nem o Achaus que fizeram, deve virar da cara pra um lado. Porra, vamos ver se... O que foi que os japoneses ensinaram? Porque eles também estão tendo crise agora de criatividade. Estão tendo uma crise violenta agora pra desenvolver coisas, certo? Mas se tivesse virado a cara, pegado pelo mesmo conceito de Ghost in the Shell, ou então olhado pro Apple Seed, poderia ter visto alguma coisa do futuro.
Até entendeu? Em Matrix, meu amigo.
Matrix puxou do Ghost in the Shell. Eu tô dizendo isso que o cara, acho que o roteirista, acho que uma pessoa que tem, acho que tem a obrigação de estudar.
Não, Matrix preparar. Puxou de tudo. Não,
Ghost in the Shell, Evangelho, qualquer...
Então o que eu tô dizendo, o jornalista, a sensação que eu tive também, Bíblia. Um pouco de preguiça também teve nesse filme, entendeu? Não basta só fazer cena, ninguém é George Miller pra fazer um puta filme de ação sem ninguém ter tempo pra respirar. Ninguém é George Miller,
que
o cara...
Amigo, e com os fracassos que estão acontecendo aí, cada vez mais ideias originais e com caras um pouco diferentes vão ficar cada vez mais escassas em Hollywood, sabe? Porque os caras têm medo de arriscar e não dar certo, sabe? Então, não, eu vou no que pode dar certo, vou no clichêzaço porque outros deram certo, então o meu pode dar certo aí, ó.
Mais um exemplo daquela questão de regidos pelo medo. A indústria tá muito preocupada com queda de bilheteria e com o retorno de investimento, e os filmes estão ficando mais caros.
É, cada vez mais.
Você pega um filme que nem o San Andreas, custou 120 milhões.
Puta merda.
E é um filme que, em tese, ele não nem tá tão caro. Porque você acaba filmando a maioria das coisas em set, né? Você não tem mais que usar a locação. Boa parte da grana vai pros efeitos mesmo e, enfim.
É, mas se pagou nos Estados Unidos, beleza.
O filme tá fantástico. Uhum. Se você vê a receita mundial dele, é mais fácil ter San Andreas 2, né? A explosão em Nova York.
Destruir outra coisa.
Krakatoa. San Andreas.
The Krakatoa. Rock em Nova York.
The Rock no Krakatoa. É, seria melhor do que o Exterminador por causa da bilheteria. Tá sim, sua história tá similarmente parecida com alguma coisa que não explodiu. Os caras, putz, não. Tá não muito dá. Parecido.
O Tomorrowland, por exemplo, Tomorrowland. Quando que a gente vai ver um filme parecido ou na linha do Tomorrowland sendo feito?
Jamais. Eu espero que demore, porque eles vacilaram um bocado naquele filme.
Mas ele é um revolucionário, o Barreto. É um filme diferente.
Não tem revolução nenhuma ali, não.
Não, assim. O que eu quis dizer, assim, chama alguma coisa diferente.
A ideia dentro do filme talvez seja revolucionária, dos personagens ali, da ciência e tudo mais, mas...
Não aguento mais ver filme pós-apocalíptico, tem que dizer que tudo bem que é legal, mas, pô, fazer um filme de levanta pra cima... Vamos falar uma coisa com um filme que talvez você deve gostar quanto eu. Oblivion, cara. Tu não gostou do Oblivion?
Eu gostei. Eu acho legal pra caramba.
Fracasso. Ninguém vai fazer outro. Acabar de ferrar o Tron também, não vai sair Tron também. Limite do Amanhã.
Porra, Edge of Tomorrow é muito legal, cara.
Bem legal.
Aí não tem criatividade.
O Looper. O Looper vai ter a sequência, hein? O
Looper que é legal pra caramba. Mas aí por que a sequência? Faz
pra
outro.
Pra quê?
Vai estragar.
Já chega. Eu tô com medo do Blade Runner.
Não, mas com aí, os mesmos envolvidos, né? Com o Ridley Scott e tudo.
Ah, sei lá. Eu tenho muito medo. Porque eu cheguei a ler o Blade Runner já teve 7 tentativas.
É sério?
Eu li a tentativa de número 4. Nossa. E assim, as ideias que os caras estavam fazendo, cara, você fala, nossa, para! Não dá, não tem. E tem o Robert Rodriguez que sempre quer fazer o Blade Runner dele no México.
Não, mas quem vai fazer é o diretor, o Denis Villeneuve.
O Denis Villeneuve do Ótimo Suspeitos lá e do recente
Homem Duplicado.
Homem Duplicado e tudo mais. Ele é muito bom diretor. E quem tá fazendo o novo Alien, né? Não é o Ridley Scott, tá? É o menino lá do Distrito 9, né? O
Blomkamp.
New Blue Camp, New Blue, né? Camp. Gente, vamos lá para aquela hora bonita, a hora da nota, que o ouvinte está esperando o momento, esse momento catártico. No Rapadura Cash. Vamos lá, Giovanni Araújo, que está falando muito pouco. Sua nota e suas considerações.
O senhor mandou ficar quieto.
Eu? Eu jamais falaria isso.
Tô brincando, gente, brincando. Não. Vamos lá, primeiro, eu comecei a pontuar, tira assim, começa com o filme 10 e vai pontuando com os pontos negativos pra chegar à tua nota, certo?
Eu acho legal esse conceito, Giovanni, de você começar o filme com nota 10 e você ir cortando ou considerando. Beleza, gostei, cortando.
É assim, eu tô começando, vem fazendo algo isso com o tempo. Então, o que acontece? Primeiro, a desgraceira dos trailers, cara, pelo amor de Deus, cara. Aquilo ali já...
Não sei se é culpa nossa por ter assistido.
Isso é culpa do mercado. É uma prática nociva que ninguém arruma, e aí vem aquele radical, né? É, então é só não assistir. Pelo menos eu não assisti, você é exposto. Você
esse vai ver. Esse erro, Barreto, do Terminator vai ser... É exemplo em Hollywood.
É desespero, né, Jurandir?
Depois tu assiste agora, depois quando acabar o cast, tu assiste o trailer. Tu vê,
não precisa, cara. Não precisa fazer isso, cara. Não precisa. Tal do PG-13, pra quem viu um e um 2, esse PG-13 começa a limitar, faz aquela palavra bonita que o Thiago fala, mas você tira boa parte do que você podia. Aquilo que nós tivemos no Dread, por exemplo.
A violência. Se bem que Exterminador do Futuro nunca foi tão violento assim, não, né?
O impacto também, a parte pesada do filme, aquilo que dá sentido à história.
Tinha, você tinha pavor, você tinha medo, você tinha angústia, a cara da Sarah Connor desesperada, tá. Aquilo tudo ali te incomodava. A máquina que não para, porra, no primeiro um você derretia, tacava fogo nela, ela levantava de cima de um caminhão e ia pra cima de você. O dois, ele congelou, voltou, continuou. Aquele toque. Eu não tive essa sensação de puta que pariu, essa porra não vai parar. Não tive. Isso aí foi. Sarah Connor, cara, pelo amor de Deus, cara, tudo bem que a Emilia Clarke tá lutando, mas essa eu não lutaria por ela, pronto.
Boa.
Eu não lutaria por ela, ela não seria meu líder.
Mas ela é bonitinha.
Não. Negativo.
Ninguém aqui é Sor Jora, não, viu?
Ela tava meio fortinha, não tava? Tava fortinha ela?
Tava, mas não lutaria por ela. Eu não acreditaria na Lua. Eu não acreditaria na luta dela, certo? Explicação demais, cara. O filme tava dando dor de cabeça. Até eu lembro pra mim, eu tava dando agonia. E vai pra lá, explica pra cá o temporal, que não sei o quê. Faça como o George Miller. Não explica porra nenhuma. Tá aí, vai, corre o risco. Então, cara, só aí já foram 4 pontos do filme, cara. Aquela correlação que existia do John Connor com o primeiro tenente dele, aqui que seria o Kyle Reese, existe.
Legal.
Quando você pega o cara do combate, principalmente em Revolta, você botar uma pessoa pra criar, isso aconteceu, desculpa as comparações, mas teve essa comparação do Fidel com o Che Guevara, os dois, a briga dele foi uma coisa muito pessoal, porque quando eles separaram o negócio machucou muito entre eles, então existe essa correlação
essa referência do Gilson, velho.
É só histórica, por favor, mas são histórias, isso é reconhecidamente.
Não, porque eu pensei, eu me lembrei de Tora, 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 quando o comando foi dado ao último kamikaze que morreu na guerra.
Vai, Gil, quero nota.
Então, cara, eu vou dar uma nota bem sincera, bem honesta, que é uma nota 6, cara, por causa do que foi construído no começo. Justo. E foi implodido no final. Uma nota bem justa, bem sincera. É um 6 pra mim.
Muito bem. Siqueira! Tiago Siqueira, por favor.
Bom, o que eu posso dizer de melhor desse filme é que ele não me ofendeu como o terceiro.
Já é um mérito inacreditável.
Certo,
o filme não ofender.
E o Schwarzenegger...
Hoje em dia tá assim,
né? Pois é. E o Schwarzenegger, ele é o endoesqueleto que sustenta esse negócio.
Verdade.
Certo? Se não fosse o Schwarzenegger no filme, não ia de jeito nenhum ser minimamente assistível. Tem algumas cenas de ação competentes, mas que nunca chegam a surpreender, como no primeiro e no segundo, ou mesmo como no quarto. O wibbly wobbly timey wimey do filme, extremamente explicado, cansa pra caramba.
E os flashbacks, né? Tipo assim, você é você, aí mostra o flashback.
Não, o pior é você colocar o Terminator pra ser o cara do Technobabble no filme. O cara da Technobabuzeira. O que não faz sentido nenhum. O que eu gostei, a relação do Terminator com a Sarah Connor. Isso eu adorei no filme. Por mais que não tenha sido explicado, por mais que tenha sido um choque, foi a melhor coisa. O Jay Courtney, ele surpreendeu como Kyle Reese. Até porque, né?
Barreto, não interfira no comentário do coleguinha,
mano. Foi mais forte do que eu.
Eu tava esperando o desastre do Jay Courtney. Eu tava esperando que ele. E quem me viu comentando
Barreto, a escalação dele? Barreto.
Quem me viu comentando a escalação dele
Desculpa,
no Twitter?
Desculpa, eu vou botar no mute, peraí.
Vai, Siqueira.
Quem me viu comentando a escalação dele no Twitter viu que eu tinha todas as ressalvas do mundo. Ele funciona. Ele não. O que ele tô dizendo que ele surpreendeu é que ele funciona.
Siqueira, não se perca pelos meninos do fundo da sala.
O que eu tava. O que eu tava pensando era ver alguma coisa no nível de Duro de Matar 5.
Aí, é uma bosta.
É uma bosta, e ele tá horroroso no filme. Mas não, ele tá tá passável, tá legal.
O melhor papel dele é, além do... Esse é um dos melhores papéis do Jay Courtney, é lá na série Spartacus, né, que eles fazem o Lourinho lá.
Pois é. A Emilia Clarke, ela não tem a força da Sarah Connor, ela funciona quando ela tá do lado do Exterminador, mas sozinha ela não funciona. E a traminha dela de... quase de comédia romântica com o Kyle Reese é esquisita, pra dizer o mínimo.
E ela dizendo que não queria ter filho, né, já que vai resolver tudo, né, porque é que ela vai ter filho, né?
Pois é. E eles, ó, have you copulated yet?
Não, ele falou copulated, ele falou mated. Have you mated yet?
Mated.
É. Nossa.
O cara copulou. Aqui ficou copulou. Have you mated yet? É. Cara, funcionou o mole. Agora, se você colocar o Jay Curtin e a Emilia Clarke juntos, não sai pingo de química.
Verdade, Siqueira. E a nota, quer saber a sua nota para esse filme.
Olha, como as cenas são minimamente competentes e o filme tem um Schwarza, tô 6,5 arredondando um 7.
Acho justo e honesto sua nota. Inclusive, vou complementar aqui com a minha nota para Exterminador do Futuro Gênesis. Eu vou dar uma nota 6 de 10, porque eu me diverti em alguns momentos do filme. Achei cena de ação muito bem feita. Esse Alan Taylor sabe filmar cena de ação. Não é um menino bobo, um cara que produziu, é um cara que dirigiu os episódios do Game of Thrones, que fez lá o Thor 2, que é um filme bem divertido. É um filme quase descompromissado, né? O Thor 2. Então esse cara é bom, ele sabe fazer algumas coisas. Pena que tá adaptando um roteiro bizarro, né? Então compromete muito o trabalho final. Mas é um filme que tem seus pontos positivos, mas tem muitos negativos. Apesar da minha nota 6, eu acho que é um filme que vale a pena assistir. Não, não rapadurismo, mas é um filme que vale a pena assistir pra desencargo de consciência. Se você tiver sem grana, não vejo. Porque aí... é melhor, não vale o esforço, não.
Vai ver Inside Out de novo, né?
Exatamente. Barreto, sua nota aí, consideração.
Lá vem bomba!
Não.
O Barreto não é maldoso, não é uma pessoa...
Eu não sou uma pessoa vingativa.
Ah, não.
Não, olha, a minha nota ontem, o Siqueira tá de prova, a minha nota ontem era mais baixa do que a nota que eu vou dar. A conversa me fez subir a nota porque eu me vi defendendo algumas coisas
só,
do filme.
Então,
olha do senhor Giovanni.
Nota 8, muito bem, tá rapadorizado.
Eu convenci, ele fez isso, eu sou culpado.
Vai.
Eu penso assim, o filme tem uma coisa que me faz querer ver esse filme e eventualmente eu vou revê-lo, porque eu sou assim, eu revejo filmes mesmo ruins, porque foi o Schwarzenegger. Né? O Schwarzenegger deixou o filme divertido, trouxe a nostalgia, mas também trouxe alguma coisa autêntica para aquilo ali. E eu não tô, essa autenticidade não vem da nostalgia, ela vem do fato de que aquele personagem ali, ele fazia sentido, ele estava literalmente com os pés no chão. Era um personagem que não se esforçava para ficar lembrando a gente de que, olha, esse é um filme de Terminator. Ele, óbvio, ele é o Terminator, mas deixa eu tentar explicar de uma forma melhor. O que ele faz, quem ele é, tem a ver com o universo que a gente quer, que a gente esperava que fizesse sentido. Todos os outros são quase alienígenas àquele universo. A Sarah Connor é outra, o Kyle Reese é outro, o John Connor é completamente diferente, a Resistência ganhou a guerra de outro modo, né? E aí a própria Skynet mudou. Então tudo mudou. Quando tudo mudou, é legal ter alguma coisa que mantém a gente, ok, isso aqui ainda é a franquia Exterminador do Futuro. Yes. E felizmente ele estava ali. E como ele, eu chuto que ele é metade do filme, a minha nota que era 4 ontem vira 5 hoje.
Oh, que bonito.
Porque se ele é metade do filme, então ele vale metade do filme. O Schwarzenegger vale você assistir esse filme. Só que assim, o roteiro realmente é covarde, não traz nada de bom. É um roteiro confuso, ele não agrega. Ele é muito mais um roteiro de não, a gente vai forçar um monte de ponta solta pro próximo para que a gente consiga o próximo. Gente, isso é truque. O público hoje em dia tá mais esperto, o público tá inteligente, exigente, e o público quer ver coisa boa. O público quer ser entretido, o público quer ser provocado. O público não quer ser enganado. Se os trailers enganaram na hora de assistir, enganaram, né? Se os trailers tiraram a vontade de assistir, o filme em si, ele não faz aquela... Ah, o que será que acontece agora?
É, porque a função do trailer, né, Barreto? É levar você pro cinema. Se o trailer já te tira do cinema, então tem uma coisa errada, né?
É, exatamente. E aí quando o filme vira e te fala, olha... Tá tudo tão confuso aqui, a gente vai responder no próximo. Eu saí de lá me perguntando, será? Vocês não conseguiram me responder absolutamente nada no primeiro? Como é que vocês vão me responder no segundo? Né, porque mudou tudo, então não tem mais... John Connor não foi feito. Vai virar agora a história do Kyle Reese? Talvez. Vai, quem mandou aquele... Tem mais de 15 perguntas grandes que eu separei aqui em relação a esse filme. Então, como tem tanta pergunta, e nenhuma delas me faz querer... Nossa, eu quero um filme desse amanhã, pra amanhã, eu quero assistir. Não, não quero saber, porque eles não sabem o que eles estão fazendo, estão confusos. O diretor por aceitar e o roteirista por ter feito um filme whatever. Tanto que eu chamo de Terminator whatever. Então, nota 5 por causa do Schwarzenegger. As cenas de ação... são apenas legais, não tem nenhuma cena icônica. O Terminator do Futuro tem cenas icônicas. Todos os filmes, teoricamente, tentam fazer cenas icônicas, até a porcaria do 3, sabe? Esse filme não tem, porque a cena da ponte a gente já viu em 529 filmes. A gente acabou de ver no Planeta dos Macacos.
Verdade.
O primeiro, com o helicóptero que tá caindo. Então, cena icônica é a primeira vez. É uma cena arrojada, é uma cena que te tira aquele uau. Esse filme, ele é uma concha de retalhos de uma equipe covarde pra caramba.
Muito bem, muito bem. Deixa sua nota também aqui nos comentários do rapaduracast.com.br. Você pode encontrar também as nossas redes sociais, nós quatro aqui, tem lá, você pode clicar em cada um e seguir cada um pra ver essas considerações sobre o mundo do cinema, que nem tudo que a gente assiste, consome, a gente vai conseguir trazer para o Rapadura Cast, né? Então, você acompanha as nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram e tudo mais, você consegue acompanhar mais sobre os participantes do Rapadura Cast. Tem as redes oficiais do Cinema com Rapadura, que é facebook.com/cinemacomrapadura, o arroba Rapadura no Twitter e o arroba Rapadura Cast no Instagram, estão rolando promoções lá, então fique ligado!
E, Juras, tem site novo, deixa
olha
eu aproveitar.
Olha aí, rapaz!
Site novo, podcast novo. Vamos saber. Então, a partir agora da segunda quinzena de julho, eu vou consolidar todos os meus 529 mil projetos num site só, que é o fabiombarreto.com. E com ele vem o meu novo podcast solo, é uma dupla com o escritor Rob Gordon. A gente criou o podcast Gente que Escreve. Então é um podcast feito por escritores, para quem gosta de literatura e para quem quer começar aí essa vida, a vida sofrida de escritor ou de quem vive das letrinhas no mundo. Então passe por lá.
Legal, fabiombarreto.com. Muito bem, nos encontramos na semana que vem. Tchau.
Tchau.